A partir do texto de Karl Marx, Salário, Preço e Lucro, o PCP realizou uma iniciativa para discutir a batalha que se trava em torno do aumento dos salários, do aumento dos preços e do surto inflacionista, do aumento da exploração e do empobrecimento das massas trabalhadoras, ao mesmo tempo que crescem os lucros dos grandes grupos económicos. Dessa iniciativa resultou o livro Salário, Preço e Lucro, uma questão atual, em torno do qual estivemos à conversa com o economista Tiago Cunha. Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão destas conversas mais Avante, aqui no espaço das edições Avante. Hoje estamos a apresentar este livro, Salário, Preço e Lucro, uma questão atual, um livro que as edições Avante editaram este ano e que resulta de uma iniciativa do Partido Comunista Português, exatamente sobre este título. E para falar sobre o livro, temos connosco, para falar connosco a propósito do livro, temos o Tiago Cunha, economista, e que esteve também envolvido neste encontro, é autor de um dos textos que compõem este encontro, e compõem este livro, aliás, e começava por te perguntar, Tiago, à volta do título, Salário, Preço e Lucro, uma questão atual. Confere, é verdade que é uma questão atual?
Opa, acho que é incontornável, não é? Basta estarmos atentos àquilo que tem sido, aquilo que tem marcado até a agenda mediática, e é muito claro que tanto a questão dos salários como dos preços, nomeadamente por via da inflação, e a questão dos lucros, que são menos falados, mas têm sido bastante generosos para os grandes grupos económicos, são questões da ordem do dia. E se nós repararmos até para a abordagem que o livro faz sobre esta questão, ela começa por um texto de um tal de Sr. Weston, que na altura, basicamente, o que ele dizia era: não vale a pena aumentar os salários, porque um aumento dos salários vai ter uma correspondência do aumento dos preços e, portanto, os trabalhadores vão ficar basicamente na mesma. Se nós ouvirmos as teses das espirais inflacionistas do Ministro das Finanças Medina, do Primeiro-Ministro António Costa, tudo aquilo que são políticos da direita, quer no nosso país, quer da senhora Lagarde agora, que está a virar a agulha também para este lado, nós verificamos que todos eles colocam esta questão dos salários como uma questão indutora da própria inflação. Marx, neste livro, e de uma forma que me parece bastante acessível para qualquer pessoa, desmonta muito esta tese. Ele desenvolve muito a questão da teoria do valor, e demonstra-nos que no preço da mercadoria, com flutuações, portanto, a transformação do valor mercadoria em preço, tendo flutuações que são provocadas por um conjunto de fatores muito grandes, desde logo a oferta e a procura, mas e outros elementos que ele desenvolve, ele deixa muito claro que na questão do preço e do valor de um produto, a questão do lucro e do salário é a questão variável, e são variáveis entre si. Portanto, se nós quisermos, aquilo que fica demonstrado é que no valor do produto há uma parte constante, que é a amortização dos gastos da maquinaria, das matérias-primas e tal, que estão no valor do produto, e depois há uma parte que está também, que incorpora o valor do produto, que é colocada pelo capital variável, e vem da parte de capital variável que é remunerado ou não a mais-valia. Portanto, aquilo que é na formação do preço, aquilo que nós temos verificado também que tem sido oscilante, é que a um aumento do salário corresponde uma redução do lucro, falando assim curto e grosso. E, portanto, é esta a disputa que está também hoje ainda em jogo. Se nós quisermos, até em relação ao tempo em que o livro foi escrito, há diferenças abissais. E muitas das diferenças abissais que existem nisto têm muito a ver com a luta dos trabalhadores e com o próprio contributo de Marx, de Engels, de Lenin e de outros, não é? Na luta dos trabalhadores, que conquistaram condições de vida muito melhores. Isto é um livro que é escrito numa altura em que se trabalhavam 12 horas por dia. Isto é refletido no texto, não é? É um livro em que a mobilidade do capital, quer do capital variável, quer do capital dinheiro, quer da força de trabalho, era muito menor do que é hoje. Há uma série de diferenças muito grandes, há um conjunto muito grande de desenvolvimento do capitalismo. Agora, a questão central, salário, preço e lucros, mantém-se muito atual, porque a exploração continua a ser o elemento determinante da acumulação de riqueza por uma minoria da nossa sociedade. Por isso, dir-te-ia, não só o título é uma questão muito atual nos dias de hoje, como a obra em si, tendo particularidades da altura em que foi escrita, no essencial mantém uma validade muito grande para a compreensão daquilo que é a formação dos preços hoje e da disputa que está em jogo neste momento, e que é uma disputa inerente às relações de produção que nós temos entre detentores dos meios de produção e vendedores de força de trabalho. E, portanto, essa é uma questão que se mantém muito atual e está hoje muito presente no nosso dia e no nosso país, então é uma questão incontornável.
Enfim, puxaste por esta dimensão do texto do Marx, portanto, que está, aliás, aqui na íntegra neste volume que agora se apresenta, que aqui, em torno do qual nós estamos aqui à conversa, mas portanto, o texto, no fundo, também, ou o livro, melhor dizendo, também é composto por um conjunto de outros textos a abordar este texto do Marx. E, portanto, e, no fundo, vão todos, cada um deles, focando em aspectos diversos daquilo que tu também aqui foste dizendo, se vão no fundo demonstrando essa atualidade do texto do Marx e, de certa forma, também adaptando a essa realidade que se transformou e que hoje é naturalmente diferente da que era no século XIX, quando o Marx escreveu. Eu não sei se queres tentar desmontar, digamos assim, quase, diria, caso a caso.
Não me arriscaria a ir caso a caso.
Não, mas portanto, por exemplo, vamos começar por esta primeira, a questão do salário. E a questão dos salários, se calhar.
Por aí, cada um dos textos.
Não,
pensei que era por aí.
Cada um dos textos é aquilo que os leitores terão a oportunidade de fazer quando tiverem o livro.
E dos próprios depois.
Que os leitores terão a oportunidade de fazer quando estiverem. Não, mas à volta destes três termos que compõem o título, podemos começar por esta dos salários e que tu pões exatamente nesta disputa, que é, eles vão tão longe quanto aquilo que os trabalhadores conseguirem e, diga-se também, quanto os patrões conseguirem, que eles não sejam, não é?
Nós temos, e está colocado hoje na ordem do dia, esta questão de uma emergência nacional, esta questão dos salários. Nós temos sido confrontados com um conjunto de aumento, não vou já à questão dos preços, mas isto relaciona-se, um conjunto de aumento de preços de bens essenciais, alguns que são que estão presentes no indicador da inflação, no denominado IPC, outros que nem tanto. Nas questões da habitação, o IPC falha um bocadinho em captar essas evoluções. Mas a questão dos salários hoje é uma questão de emergência. Nós hoje temos uma redução, o Marx diz nesta obra, a propósito daquilo que é o salário nominal, que é aquilo que nós recebemos em quantidade, se quisermos, e aquilo que é o salário real. Ele diz uma coisa interessante, que é: os trabalhadores não comem nomes, comem coisas, e portanto é fundamental o salário real e não tanto o salário nominal. Esta é uma questão que é determinante. E se nós quisermos, até desenvolvendo um bocadinho daquilo que estava há pouco a dizer, o nosso país, em 2022, a riqueza produzida, isto está a ser gravado e pronto, tem esta, mas eu vou arriscar assim números de grossos, a riqueza que está a ser produzida anda na volta dos 263 mil milhões de euros. Se nós pegarmos no conjunto dos trabalhadores que existiu no final de 2022, a riqueza produzida, se nós quisermos, é aquilo que se acrescenta de valor em cada ano, em termos nacionais, com as atividades que cá são desenvolvidas e com a forma de as medir que o INE tem. 263 mil milhões de euros. Se nós pegarmos no conjunto de trabalhadores que nós temos no nosso país, e não vou só aos assalariados, só aos denominados trabalhadores por conta própria, mas vou a todo o emprego que está no nosso país.
Por conta da outra.
Não só nos trabalhadores por conta de outrem, mas juntos por conta própria e outras situações todas, até porque muitos daqueles são classificados como trabalhadores por conta própria, são falsos independentes, o INE também estima isto, mas considerando o emprego total no nosso país, no final de 2022, nós tínhamos que a remuneração bruta destes trabalhadores se poderia aproximar a 14 meses, e já descontando daquilo que é a riqueza nacional que é produzida do nosso país, tudo aquilo que são impostos sobre a produção e a importação, nós tínhamos que os salários poderiam, de cada um destes trabalhadores, poderia ser de 2.500 euros, superior a 2.500 euros. Se nós quisermos, este é o limite da reivindicação que existe. Nós tínhamos, no final deste ano, um salário que era de 1.100 euros, em média. Estamos a falar sempre em termos médios. E de aqui se vê não só a urgência que é pelo aumento do custo de vida, mas também a possibilidade que existe. E nós vamos ver, então, onde é que está esta outra parte que não foi para salários? E nós vemos que grande parte dela se concentra naquilo que são os rendimentos de capital. E também nos interessa, nesta questão dos rendimentos de capital, fazer distinções, porque não são todas iguais as empresas. E no nosso país, muito menos. Nós temos 2% das empresas das ditas sociedades não financeiras, e não estamos a entrar aqui com o setor financeiro dos 11 mil milhões, dos 11 milhões de euros por dia que tem tido, mas pegando só nas sociedades não financeiras, nós temos que 2% do conjunto das empresas todas, 2%, isto é final de 21, são dados do INE, 2% destas empresas absorviam 68% do total dos lucros que são distribuídos às empresas. Vejam bem, 2,68% quer dizer que 98% ficava com 32%. E também aqui temos esta grande desigualdade, este grande desequilíbrio que existe quando nós falamos desta questão dos salários, por um lado, e falamos dos lucros, por outro. Há grandes divergências, e se nós quisermos, quando ouvimos o patronato e até o governo falar, há um uso ardiloso do conceito de empresa. Normalmente eles utilizam as empresas todas para conseguirem ou o apoio ao salário mínimo, como aconteceu, ou o benefício fiscal para o investimento, ou o que quer que seja, mas depois, não havendo uma distinção, também ao nível dos apoios e dos benefícios, são as grandes empresas
Esses
que mais os
2%,
absorvem, são
exatamente.
estes 2% que os mais vão absorver. Isto cria uma grande desigualdade no nosso país, grandes disfunções. Este nível de acumulação nós temos ainda, depois, se fizermos, se nós começássemos a juntar camadas nisto, a questão começaria-se ainda a adensar mais, porque se nós formos ver o conjunto destas grandes empresas, a maior parte delas está em setores estratégicos, e uma boa parte destas foram empresas recentes
Que eram
privatizadas nestes
públicas.
processos, que eram públicas e que passaram a ser privatizadas. No processo de privatização, que foi vendido na altura como um elemento para dinamizar o capital nacional, para dinamizar o empreendedorismo nacional, estes grandes centros de decisão hoje estão nas mãos de capital estrangeiro. O papel do capital nacional foi de servir de intermediário naquela fase entre aquilo que era a propriedade pública e de todos, para a propriedade privada, e numa primeira fase que até ficou em mãos de capital nacional, e que hoje está de capital estrangeiro, porque isto é dinheiro que é drenado lá para fora sob a forma de dividendos e com regras e mecanismos fiscais que não pagam aqui quaisquer tipo de impostos, não deixam cá nada. Portanto, isto são questões que se colocam de uma forma direta nesta repartição daquilo que é salário, entre salário e lucro.
Lucro.
Esta é a questão determinante. Podíamos ir mais longe nestas empresas que são estratégicas, no que isto tem de condicionamento do próprio desenvolvimento nacional. Se nós olharmos para a EDP, que a seguir ao 25 de Abril é uma empresa pública que leva a eletricidade a todos os cantos do país, onde não era lucrativo. Onde não era lucrativo. Porque a EDP existia não para dar lucro, mas para
Satisfazer.
produzir, distribuir e comercializar a eletricidade. Levou-a a todo o lado. Hoje a EDP não trabalha assim. Hoje, nas questões da rede 5G, aquilo que acontece é a parte que é rentável, a entrega ao
Investe.
mercado e eles concorram, a parte que não é tal PRR. Temos aí o tal PRR, tem lá uma componente que é apoiar a rede 5G nas zonas que não são rentáveis. Porque, pronto, é assim que o capital funciona. Onde dá dinheiro, atua. Onde não dá dinheiro, ou o Estado intervém e transfere também por esta via mais receitas para estas empresas, ou o bem e serviço não chega. Hoje a EDP é uma máquina de distribuir dividendos, essencialmente. São 600, 700 milhões ao ano que aquilo distribui em dividendos, uma brutalidade.
Isso é tudo a ver, depois, no fundo, também é garantir que são os próprios, no fundo, somos todos nós que estamos a pagar duas vezes esses lucros.
E três, não é? No
Sim.
preço da fatura também que se paga
Exatamente.
também, não é? Que nós pagamos mais de eletricidade, combustíveis, mesmo eles vêm muito com a questão dos impostos sobre isto, mas há dados estatísticos que nos mostram o preço antes da aplicação de impostos, e os preços em Portugal estão acima da média da União Europeia. Os lucros em Portugal destas empresas seguramente estarão acima da média da União Europeia. Os salários é que não. Os salários é que não, e têm-se vindo a afastar. É outra das dinâmicas que importa ter presente. Eu ainda me lembro, em 1986, quando entramos para a União Europeia, para a CEE, então, diziam-nos: daqui a 25 anos vamos ter o nível médio de vida. Os trabalhadores em Portugal, daqui a 25 anos, vão estar na média dos restantes países da União Europeia. Passaram-se 25 e mais 25, e cá estamos, não é? Em divergência. Se nós quisermos, a tendência até para menos infinito, não é? Porque temos entrada em divergência e não em aproximação, e portanto temos este grande problema que resulta de opções políticas, não resulta de nenhuma fatalidade, resulta de opções políticas, e que traz toda a atualidade esta questão, tanto do salário como dos lucros, e esta questão que é essencial de se perceber. que é na disputa pelo aumento do salário, o que está do outro lado não é um aumento do preço, o que está do outro lado é uma redução do lucro, da mais-valia, e no caso nacional, com esta particularidade que é grande parte da mais-valia, dos lucros, dos chamados excedente bruto de exploração, está concentrado num muito reduzido número de grandes empresas. Esta é uma questão...
Então vamos à outra questão, porque a gente pôs estas duas, portanto, o salário dos lucros em disputa, mas vamos agora à outra, a propósito também do que disseste agora, que essa é uma disputa que funciona, digamos assim, entre si, né? Portanto, salário e lucro, qual é a parte que cada um tem para si, é uma luta entre elas e que no fundo resulta da força que cada uma das partes interessadas em aumentar um deles consiga ter para aumentar. E, portanto, e aquilo que no fundo tu dizes é que têm sido os capitalistas que têm tido mais força para conseguir aumentar a parte deles. E, portanto, o que a gente precisa para nós, enfim, gente que trabalha, é conseguir aumentar a sua parte, portanto, do salário. Mas vamos então ao outro fator que está aqui presente, ao outro elemento que está aqui presente, que é o dos preços. Se não é o salário, então o que é que está a aumentar os preços?
Nesta questão, isso era quase uma pergunta complexa que envolve, mas há uma primeira dimensão que nós devemos ter presente. Esta questão do preço não se demite destas duas outras que nós falávamos, porque o aumento dos preços tem sido usado também para desvalorizar o tal salário real dos trabalhadores e transferir mais valia para o lado do capital. Ele tem este uso instrumental. Eu, quando aprendi a economia, já há muitos anos atrás, até nos diziam que a inflação era muito importante para conter os salários. Era dito assim, na sala de aula podia-se dizer isto, porque dava para fazer um aumento do salário nominal de 5%, que no fundo era uma redução do salário real, porque a inflação comia esse aumento, e portanto a riqueza continua a aumentar e continua a ser produzida em acréscimo, e portanto dava para transferir uma parte importante da riqueza para o lado de lá. Nesta questão dos preços, o que é que tem levado ao seu aumento? Há algumas questões que até no próprio encontro pareceram que saíam de uma forma, como é que é dizer, mais ou menos consensual, e nisto o consenso é uma coisa muito relativa. Uma primeira que tem a ver com a disrupção de cadeias de distribuição, nomeadamente num quadro de grande globalização. Aquilo que trouxe a pandemia e aquilo que eram matérias que importávamos, nomeadamente do sudoeste da China e do sudoeste asiático, e que isto pode ter um impacto. Há outro efeito, e que é um efeito curioso, e que nos distingue também, de certa forma, do tempo em que o Marx escreveu o livro, que é um poder muito maior dos monopólios. E esta questão do monopólio, que é um conjunto pequeno de empresas, o nome técnico se calhar deve ser oligopólio, mas são monopólios, que é um conjunto muito reduzido de empresas que dominam o mercado e conseguem determinar e impor preços acima do valor, se quisermos, conseguem puxar o preço destes bens para cima. E nós tivemos isso de uma forma muito visível.
E da mesma forma, também reduzir os preços que pagam na produção.
Também, portanto, isso aí na grande distribuição vê-se, não é? Aqui nos grandes hipermercados, como conseguem esmagar o produtor, o médio produtor, o pequeno produtor, como os consegue esmagar, como isto funciona dessa forma. Nesta questão de energia, isto é particularmente visível no aumento de preços que há. Se nós formos ver a produção desta matéria-prima, se formos ver a distribuição da matéria-prima, não há grandes oscilações. Aquilo que há é um poder de mercado muito grande, e a grande oscilação que nós temos é nos lucros destas empresas, que foram completamente, acho que era o que Terres dizia, que até quase pornográficos, uma coisa mesmo avassaladora. Temos esse efeito, e este efeito é um efeito de base depois em todos os produtos. Pode haver aqui elementos também de um certo ir na onda, portanto, se está tudo a aumentar, também de se aproveitar para aumentar os preços. Agora, aquilo parece que é completamente claro é que não são os salários que estão na origem deste aumento dos preços. E até aí no livro esse exercício é feito, e até que fossem. Nós, as nossas empresas, isto são dados do Banco de Portugal, mais uma vez as sociedades não financeiras, os custos totais com o trabalho, no peso dos custos totais das empresas, anda ali à volta dos 14%, 16%. Estou a falar de cor, eu até penso que são 16%. Isto varia depois consoante a dimensão das empresas, nunca chega a ser 20%, mas vamos ficar nos 16%. Um aumento de 10% dos salários levava a um aumento dos custos totais dos produtos de 1,6%. Portanto, mesmo que fosse, mas não é, de todo, mas mesmo que fosse, ele tem este peso muito marginal daquilo que é o custo total destas empresas. Portanto, é uma falácia. E tu há bocado dizias que o capital está mais forte, o capital é mais influente, não é? E tem meios à sua disposição de difusão da sua ideologia e até de indução destas falácias, de uma forma muito evidente. E há de convencer alguns que realmente se o teu salário aumentar não te vale nada porque depois os preços aumentam e até é pior para ti. É quase como o Medina diz, isto é pior para os trabalhadores, estão-nos a proteger com a contenção e com a amarra que nos colocam no aumento dos salários, quando aquilo que estão a fazer é promover uma transferência da riqueza que é criada, e no nosso país nos últimos anos houve, são anos muito atípicos, mas há crescimentos do produto que não são despecientes, e há o crescimento dos lucros dos grandes grupos económicos que não é despeciente. Nós tivemos, neste ano de 2023, 20 grandes grupos económicos a acumularem de resultados líquidos 25 milhões por dia. É nesta dimensão que nós estamos a falar. São 20 grupos económicos, nós fazíamos contas e estes 25 milhões por dia que eles ganhavam dava para a reivindicação, só para 20 grupos económicos, não estamos a falar...
Depois do conjunto.
Dava para o aumento de todos os trabalhadores do aumento de 150 euros por mês do seu salário. Portanto, é nesta magnitude... Nesta desigualdade com que nós nos confrontamos. E é uma desigualdade que em si é um elemento de entrave ao próprio desenvolvimento do país, em diversos fatores, desde logo porque os trabalhadores que poderiam ter meios para consumir mais e dinamizar a procura interna não o têm, podiam satisfazer necessidades, algumas das quais essenciais, e hoje não as conseguem satisfazer. Isto não é coisa pequena, ao mesmo tempo que boa parte destes lucros que são obtidos por estas grandes empresas não têm nenhum contributo, não ficam cá, não são investidos cá, são expatriados para outros centros, como já referia.
Ou só são investidos cá com contrapartidas que, no fundo,
reforçam...
Generosas
contrapartidas, sim.
Portanto, ser outra vez o Estado... Uhum, uhum. Portanto, aquilo que era seu, uhum, não só deixou de ser assim, seu, como continua a pagar para que os outros façam aquilo que é a partida. Poderia ser o Estado...
Os exemplos podemos pegar em qualquer setor, os exemplos sucedem-se aí. Vai haver aqui um encontro também sobre as questões da TAP, se calhar as questões da ANA vão vir... E da Vinci vão vir à baila, mas são negócios completamente desastrosos para o país. Para quem lhes deitou a mão, são uma galinha de ovos de ouro. Mas para o país, para aquilo que é o nosso interesse nacional, para o desenvolvimento, e veja-se toda a pressão que houve com a questão do aeroporto, até para a sua localização com o grupo económico, a ter uma perspectiva de rentabilidade e de rentabilização de curto prazo e não uma visão estratégica, os efeitos que isto tem. Multiplica-se isso para a energia, veja-se o caso da PT, a Portugal Telecom. Se calhar alguns que nos vejam e ou ouçam e que são mais novos já nem sabem o que isso é, Portugal Telecom. Mas a Portugal Telecom era uma das empresas públicas onde mais inovação e tecnologia era colocada, onde mais se apostava nisto, onde tínhamos aqui um veículo muito grande para inovar, para desenvolver, e aquilo tudo que hoje está na berra, e a IPT era um caso exemplar nesse elemento, e que hoje está esfrangalhada numa altice que, entretanto, já não... Pronto. Está no estado em que nós conhecemos, não é? Mais um negócio que foi ruinoso para o país.
E, ao mesmo tempo, é com a certeza, creio eu, que podemos ter que, no dia em que, por alguma razão, considerem que os lucros que arrecadam não são suficientes, se põem ao fresco e vão-se embora. É verdade, e ficamos depois pendurados, uhum, sem o recurso que tínhamos, uhum, de poder ter essa empresa a desenvolver, portanto, e a satisfazer as necessidades do país. E a prestação dos serviços, seja eles quais forem, como depois fica, enfim, portanto, sempre entregues. Portanto, no fundo, isto tudo é tudo também uma questão de soberania nacional, de desenvolvimento do país, ao encontro daquela reivindicação também de pôr Portugal a produzir.
É uma questão determinante. E essa questão de colocar Portugal a produzir coloca-nos até outro elemento, que é, e que joga com esta questão dos salários. Aquilo que nos faz muita falta hoje também para conseguir reter força de trabalho no nosso país, para conseguir segurar cá a força de trabalho no nosso país, é esta valorização de salários, que é absolutamente necessária para reter cá os trabalhadores. Nós, para esse livro, o quadro está aí, pegámos nos quadros de pessoal e já não estou agora bem recordado qual é que, acho que era 2010, 2021, o horizonte temporal. E víamos como é que variava o salário de cada uma dos trabalhadores, até consoante as qualificações. Vou falar de cor mais uma vez, mas a ideia que tenho é que o salário médio nessa altura sobe a menos de 1% ao ano, em termos médios, mas se fôssemos às pessoas com licenciatura, ou ensino superior, o salário cai mais de 10% nessa altura. Não está mal os dados, pois não?
Não, 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 você estava a dar o
Não
livro
está,
para a mão para
mas
tu.
é por aqui. O ensino superior, menos 10,6%, isto é 2010-2021, o aumento real para todos na altura é de 7,2%, o que dá menos de 1% ao ano de aumento médio anual, mas para os trabalhadores com ensino superior, a remuneração deles cai 10,6%. E quando nós queremos, como estavas a dizer, pôr Portugal a produzir, por um lado defendendo aquilo que são indústrias e fileiras produtivas que nós temos cá, as ditas tradicionais, mas por outro lado, como de pão para a boca, nós precisamos de apostar em novas fileiras produtivas que induzem maior valor acrescentado, e que precisam então de uma força de trabalho mais qualificada, esta degradação de poder de compra, de condições que se impõe à força de trabalho, à tal geração, o slogan, a geração mais
Mais qualificada
qualificada
de
de
sempre.
sempre, em que lhes dá uma talhada de um décimo do seu salário, hipoteca também este caminho de desenvolvimento que se quer traçar, mas com uma divisão europeia do trabalho deixa bem claro aquilo que nos
Não
cabe ao
cabe.
nosso país: solo, turismo. Uma produçãozinha aí intermédia de um produto semi-acabado para ser concluído na Alemanha ou num dos países do centro e norte da Europa, e para isso não são precisos salários elevados, realmente. Agora, se o modelo de desenvolvimento que se coloca é outro, então a questão dos salários desempenha aqui um elemento absolutamente determinante.
Então, no fundo, é um outro livro que não é este, mas está no fundo a propósito, que fazer?
Há o que fazer. A questão de. Não há aqui. É, o que fazer aqui, o aspecto determinante é a organização e uma luta organizada, esclarecida também. E, portanto, se quisermos até, como primeira etapa, esclarecer, ouvir os trabalhadores, escutá-los e com os meios que nós temos à disposição, cada um de nós tem à sua disposição, tentar organizar esses trabalhadores nos sítios que, consequentemente, melhor os organizam, e temos organizações que são, no meu entendimento, muito consequentes, tanto no plano político como no plano da luta sindical. Os trabalhadores portugueses, há outros, se calhar, outros povos que se calhar não o têm, trabalhadores portugueses têm estes instrumentos de intervenção e de atuação e transformação da sociedade. E depois é organizar, dinamizar e alargar muito a luta a um conjunto de camadas muito grandes, que, se nós quisermos, todas as interessadas, na transformação e na proposta alternativa que existe em cima da mesa para uma política alternativa, e que são todas as camadas que não estão do lado do monopólio. Portanto, nós estamos, se quisermos, isolamos de um lado 3% da população, mais coisa, menos de coisa. Portanto, é unir estes
97%.
97%, que podem ter aqui e ali interesses divergentes, mas têm um interesse comum, que é esta parte que eu falava já, da riqueza que é acumulada por esta tão reduzida minoria de pessoas, ser muito melhor distribuída e muito mais justamente repartida por todos.
Muito bem. Não sei se queres acrescentar mais
É, mais
alguma
nada,
coisa. Eu
tá.
creio que está aqui uma boa súmula daquilo que se pode encontrar neste livro, sendo que tu referiste aqui vários dados, mas depois lendo o livro, eles aparecem esses e
E aparecem
aparecerão
outros, muitos mais.
outros.
Um ou outro, se calhar, não aparece, mas a maioria deles aparecerá, e aparecerá explicado e desenvolvido, sim.
E portanto é um livro também atual para as questões
É,
de
sim,
no, é
senhora.
um
É um bom instrumento de tal esclarecimento, de mobilização, para levar mais outros à luta que é necessária.
Neste, tendo em conta que, enfim, isto depois, como fica gravado, poderá ser ouvido daqui a muito tempo, podemos não estar num contexto de estar a pouco tempo de se realizarem umas eleições onde a gente também pode pôr essas questões em cima da mesa, mas essa será seguramente uma das dimensões fundamentais dessas eleições que se travam agora.
É uma questão central. É uma questão central e que divide os projetos políticos que estão em cima da mesa. Há uns que se dizem de esquerda, mas que em relação a estes interesses do grande capital são intocáveis. Intocáveis. E, portanto, a partir desse momento temos que nos colocar do outro lado. E depois, de um lado, daqueles têm um processo histórico consequente na nossa sociedade, uma intervenção e uma visão consequente na nossa sociedade, que não se deixam ir nas questões das modas, como outros vão muitas vezes, e levam os trabalhadores para questões que podem ser colocadas na ordem do dia por esta tal classe dominante que tem uma influência muito grande nos mecanismos de difusão e do aparelho ideológico, mas que mantém uma firmeza. Eu acho que isso, na minha opinião pessoal e da opção que já há muito tempo fiz, o Partido Comunista Português é aquele que está em condições melhores de responder àquilo que são os desafios que são colocados tanto aos trabalhadores como a estas camadas todas antimonopolistas interessadas numa inversão do caminho que tem sido seguido nas últimas décadas.
Muito bem. Obrigado, Tiago, e obrigado a todos. Aqui continuaremos, seguramente.
Seguramente que sim.
Nesta conversa.
Obrigado
nesta luta.
Também pelo convite.
Depois das questões que aqui vieram para cima da mesa, vamos acrescentar coisas que não dissemos no início. Portanto, vieram várias matérias, algumas que nos sentimos muito mal por não termos incluído logo de início, e, portanto, voltamos agora à carga com uma série delas, Tiago.
É um exemplo claro de como o coletivo é um contributo extraordinário para o enriquecimento da discussão. E esta questão que era aqui colocada, como é que estamos de contratação coletiva e o que é que se tem passado em termos da contratação coletiva? E até era perguntado quantos trabalhadores é que hoje são abrangidos por contratação coletiva, que estão abrangidos por um contrato coletivo. Tentar ir por partes. Até porque no livro, e num dos textos que aí está, fizemos um exercício que foi o seguinte. Pegámos na média dos ordenados e salários, no total da riqueza produzida, nos 10 anos antes da entrada em vigor do Código do Trabalho, aquilo dava uma média, imaginemos, de cor, 38, qualquer coisa, por cento da riqueza produzida ia para salários nos 10 anos anteriores, e fizemos o exercício, a partir de 2003, se tivesse mantido esta média dos 10 anos antes da entrada do Código do Trabalho, que já eram muito insuficientes, mas se tivesse mantido, quanto é que os trabalhadores teriam tido a mais no total dos seus ordenados e salários? E chegámos assim, desde 2003 a 2022, a uma cifra de 66 mil milhões de euros que foram perdidos de ordenados e salários em termos acumulados, é esse gráfico, em termos acumulados ao longo do tempo, 66 mil milhões de euros. E na intervenção que se fez no encontro foi dito, e aqui se refere, mais absurdo do que dizer que foram as alterações à legislação laboral o fator que levou, o único fator que levou a esta perda de 66 mil milhões de euros, mais absurdo só mesmo dizer que não teve nada a ver com isto. É só o mais absurdo. É óbvio que teve aqui um papel, com um conjunto de outros elementos, que não é despeciente em relação a esta transferência de rendimentos do trabalho para o capital. E desde 2003, aquilo que se passou nas sucessivas alterações à legislação laboral, e houve um conjunto delas muito vasto, mas houve umas que eles até tiveram necessidade de as ir afinando, E as principais, se calhar duas delas, são determinantes. Uma que é da caducidade, uma norma da caducidade, e isto explica-se como, até ao Código do Trabalho de 2003, até em revisões de 2008, 2009, um contrato coletivo mantinha-se em vigor, e os direitos que lá estavam para os trabalhadores mantinham-se em vigor, até ser substituído por outro contrato coletivo, que o viesse substituir para esses trabalhadores. Com a norma da caducidade, o patronato passou a ter uma arma, que é de chantagem até, que é ou aceitas o que eu te estou a colocar em cima da mesa, ou eu faço o aviso de denúncia e de caducidade da convenção coletiva. E essa caducidade da convenção coletiva, aquilo que vai conduzir é à perda dos direitos dos trabalhadores que estavam naquele contrato de trabalho, tirando um núcleo muito reduzido de direitos, e cada vez mais reduzido de direitos, e passam a ser regidos pelas normas em vigor. Portanto, uma pressão muito grande com esta norma da caducidade. Uma segunda norma...
Desculpa, é só para não perder, porque eu acho que faz sentido. Quanto é que isso custa no orçamento do Estado?
Ah, zero. Uma segunda, é a opção de classe. Quer dizer, até se podemos dizer que tem um custo grande, porque ao retirar aos salários, retira a dinamização da procura interna, retira uma mais justa repartição da riqueza, retira a coesão social, retira a coesão territorial, porque depois nós temos a questão dos salários que não falámos, mas temos também distritos onde os baixos salários são mesmo muito mais baixos. Bragança e Castelo Branco são os distritos do nosso país onde o salário médio é mais baixo e, portanto, quando se fala de diversificação, e como é que as pessoas vêm para aqui, como é que se agarra às pessoas? Certamente que não é fechar tudo o que é público lá e a manter estes salários de miséria, seria exatamente o contrário. Mas temos esta questão da caducidade e depois temos a questão do princípio do tratamento mais favorável. E que era uma norma que eu acho que já vinha até desde o Marcelo Caetano, e que dizia que num contrato coletivo, aquilo que vier a ser disposto para o trabalhador tem de ser acima daquilo que está disposto no Código do Trabalho. Se o Código do Trabalho diz que o horário noturno começa às 22, o contrato coletivo pode dizer no máximo até às 22, pode dizer às 20, às 19, às 18, mas nunca pode dizer às 23. E este princípio do tratamento mais favorável também foi removido. Nós temos hoje, por exemplo, o banco de horas, que no Código do Trabalho pode ser acrescentado em 2 horas e não sei quantas semanais, por via da contratação coletiva pode ir às 4 horas. E, portanto, é o contrato coletivo não como um instrumento de progresso e desenvolvimento e fonte de direitos para os trabalhadores, mas um instrumento, muitas vezes, que o capital utiliza para retirar ou para tentar impor condições piores de trabalho. Posto isto, nós tínhamos tido, do ponto de vista tanto do partido como do ponto de vista sindical, uma ação muito forte de denúncia destas duas normas. Acho que muitas pessoas não percebem bem o que é que elas são, mas elas são isto, têm esta implicação muito direta. Este governo teve todas as oportunidades de as revogar, mas foi para a tal acordo de rendimentos, salários e competitividade, e a opção que teve foi manter a norma da caducidade, com os ajustezitos que é, no fim da linha, os direitos dos trabalhadores são postos numa roleta russa e um colégio arbitral decide, e, portanto, mantém a norma da caducidade nestes termos, são termos absolutamente inaceitáveis. Em relação ao princípio do tratamento mais favorável, também não dá passos no sentido de o tornar mais efetivo e alargá-lo às áreas que deveriam ser. Isto tem efeitos diretos naquilo que é a contratação coletiva. A pergunta que fazias, quantos é que estão cobertos por contratação coletiva? Em Portugal serão 80% de trabalhadores que estão cobertos. Agora vamos ao dado que nos interessa. Quantos é que estão cobertos pela renovação da contratação coletiva? Isto é, quantos é que veem a cada período o seu salário fixado por um instrumento de contratação coletiva e atualizado pelo instrumento de regulamentação coletiva? São 22%. E este dado dos 22% é um dado baixíssimo. Não sei se aí no livro estará o gráfico com a cobertura da contratação coletiva, mas ela caiu a pique. E temos ainda uma outra variação da contratação coletiva. Se nós formos estar atentos aí até algum dos discursos, até da própria Ministra do Trabalho, vem dizer, estamos a publicar cada vez mais instrumentos de regulamentação coletiva. Estão a ser publicados e já vamos em não sei quantos, e subiu não sei quantos por cento em relação ao ano passado. Vamos ver que contratos coletivos é que estão a ser publicados. Existem 3 tipos de contrato coletivo. O contrato coletivo de trabalho, CCT, entre uma associação patronal e os trabalhadores, e que engloba todo o setor, grosso modo é isto, e que são aqueles que têm uma abrangência maior. Estes estão em queda a pique, cada vez menos.
Em resultado desta caducidade
e em resultado das próprias entidades patronais e as confederações patronais e as associações patronais não se dedicarem a promover a contratação coletiva. Um segundo, que são os acordos coletivos de trabalho, em que uma pluralidade de empregadores e trabalhadores, já não uma associação, mas 2 ou 3 trabalhadores ou uma associação mais reduzida, estes também estão a pique. E depois tem estado em crescimento alguns acordos de empresa. Aqueles, os únicos, crescimento, e isto é um crescimento em relação ao ano passado, não é um crescimento em relação a 2002 ou coisa que valha. Aí são métricas e comparações que não se podem fazer. E temos este enquadramento, o acordo de empresa em si não tem nada de mau, a ser o único tem, porque reparemos, enquanto num contrato coletivo de trabalho, se calhar estão 300 mil trabalhadores abrangidos, no acordo da empresa estão o número de trabalhadores daquela empresa abrangidos. E, portanto, temos aqui um efeito estatístico que é os instrumentos de regulamentação coletiva estão a subir muito, mas atenção, quantos trabalhadores é que estão abrangidos? E há uma grande falácia que tem sido colocada. Portanto, é instrumental esta questão do ataque ao direito coletivo, do ataque ao coletivo, e que tem, do ponto de vista ideológico, até tem um balanço grande com esta questão do individualismo, da individualização também das próprias relações de trabalho, com transformações na própria forma como o trabalho é prestado, que possibilitam e abrem as portas a este tipo de medidas, o teletrabalho, o trabalho,
de serviços,
a
forma
prestação
geral.
De serviços, a pessoa que se organiza, que começa a prestação de serviços, a falsa prestação de serviços, pronto, tudo isto propicia muito a isto. É uma questão que, lá está, há que recuperar, porque a contratação coletiva é um pilar da democracia, ponto um, é um direito que a Constituição atribui aos sindicatos, ponto dois, e tem de ser uma fonte de progresso social, como historicamente foi construída.
Não, ia-te perguntar, em certa forma, também o aumento desses acordos de empresa resulta também da perda de peso, de certa forma, desses contratos de contratação coletiva, ou não? Ou seja, à medida que...
Acho que teria de ser avaliado caso a caso.
É. Não será linear?
Não será linear. Diria que não será linear. Em relação à questão da especulação, que era aqui referida e que é uma questão muito atual, o partido colocou uma medida que era aquela que a travava. Que é uma fixação de preços nestes bens e serviços essenciais, fixa-se um limite. E aquilo que colocava este limite, aquilo que colocava em causa, lá está, era aquela margem de lucros que são apropriados por estes grandes grupos da distribuição, nomeadamente da distribuição alimentar. Porque uma medida como o IVA zero, aquilo que vem abrir as portas, muito claramente, é possibilitar àqueles que comercializam apoderar-se da redução do imposto, transferindo, admitindo até uma coisinha marginal dos 6% numa redução que pudesse ou não existir do preço, mas aquilo grosso vai para...
Absorvido.
Para a casa. E daí também a proposta do partido em relação à redução do IVA, que é colocado na eletricidade, nas telecomunicações, na energia. Porquê? Porque esses aí são serviços faturados e dos quais terá muito mais dificuldade aqueles que comercializam de se apoderar desta margem, para além daquilo que representam na vida de cada um, no elemento determinante para a nossa qualidade de vida, de bens absolutamente essenciais de que estamos a falar e que hoje são taxados como um bem de luxo, quase a 23%. Havia aqui ainda outra questão que era colocada, que era esta questão da proliferação de microempresas. São muitas, são. Eu agora não te consigo dizer de cor, mas aquele dado que há bocado utilizávamos, das grandes empresas, dos 2% de empresas, isto são só sociedades. Mas nessa mesma estatística vem o conjunto das unidades. Como está a ser gravado, eu não me arriscaria a dizer que era 1.200.000. Não me arriscaria a dizer isto, porque fica gravado e pode não corresponder totalmente à verdade. Mas se não tivéssemos a gravar, diria-te que mais ou menos que a diferença é esta. Estamos a falar de 420 mil sociedades, mais ou menos. Estamos a falar de 1.315 grandes empresas, sociedades não financeiras, as grandes são 1.315. Depois juntam-se aqui mais umas quantas de médias empresas, mas também são muito reduzidas. O grosso do tecido é constituído por micro e pequenas empresas. E depois eles publicam também esta estatística, onde metem as outras, que já não são sociedades, são constituídas como... Não sei se é unidades, o termo estatístico que utilizam, mas que é assim, talvez de 1,2, 1.200.000. E, portanto, há essa pressão muito grande para a imprensa...
Empresarializar,
isso mesmo, ação dos próprios indivíduos.
Sim.
A última questão que tinha sido colocada, esta questão da Caixa. Pois, e falavas que se ele... outro governo, ou até este governo, vai privatizá-la. Há aqui elementos que são... A Caixa tem questões particulares e até algumas que são bem, bem sintomáticas daquilo que são as opções dos sucessivos governos. Quando é colocada a Caixa, que tem um comportamento diferente dos restantes bancos privados, nomeadamente no apoio às famílias, na questão da taxa de juro que cobra... ou da taxa de juro que remunera o depósito ou que cobra pelo empréstimo que faz... Aqui de Al-Rei, que a Caixa está num mercado concorrencial e eles mexem-se no mercado concorrencial e a gestão da Caixa é a gestão do mercado concorrencial. Quando se trata de acudir aos buracos da banca, de meter dinheiro no fundo de resolução, de acudir e de ter um instrumento para, por via do Estado, fazer chegar o dinheiro ao capital, aí está a banca, aí está a Caixa Geral de Depósitos a funcionar. E por isso ouvimos de vez em quando um ou outro elemento da direita, comprometido com os interesses deste capital, a dizer deixem lá estar a Caixa, que as Caixas sempre pode dar aqui jeito, em caso de aflição sempre temos onde ir. Para as famílias é que não. Aí é um banco como os outros, comporta-se como os outros,
nos dividendos que está a ter, comporta-se como aos outros na obtenção de lucro, no encerramento de balcões. Falavas há bocado da questão dos CTTs, mas também da Caixa Geral de Depósitos, está a desaparecer de algum... E tem aqui um papel que tinha de ser diferente. Não tem que dar, não tem que dar os 3 milhões ou 1.000 milhões de lucros. Que está, não tem de ser por esta via. Não tem, o objetivo não pode ser, ou não tem de ser só o lucro. Tem que haver alguma acumulação no processo produtivo para permitir investimento em termos ulteriores. Não tem que haver estes níveis obscenos de centralização e de concentração da riqueza.
Com esses lucros, aquilo que poderia investir, né? Poderia abrir
centenas de balcões. Mal ou bem vão para o Estado. Pois o Estado lá os fará chegar, não é? Lá os fará chegar por outras vias.
Houve aqui uma outra questão que também veio para cima da mesa, à volta das... Enfim, do futuro das novas gerações e desta relação também com as mais velhas gerações, esta ideia destas novas gerações que estão a viver pior do que as gerações que as precedem. Portanto, isto que também é uma novidade do ponto de vista do nosso desenvolvimento histórico, né? Portanto, nós estamos... E é, de certa forma, também teoricamente contraditório termos a tal geração mais... bem informada de sempre, ou não sei como é que era a expressão que a gente dizia,
mais qualificada de sempre.
Uhum. E ao mesmo tempo a primeira no fundo que está a viver pior do que a dos seus pais.
Se nós quisermos, do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas, seja da força de trabalho, seja do conjunto do capital que é colocado no processo de produção, nada justifica isto. Aquilo que nós temos e que traz esse elemento, que é colocar-se às novas gerações terem uma vida pior do que a dos seus pais, aquilo que coloca é o nível de desigualdade que existe na distribuição da riqueza, porque está a ser criada riqueza como nunca foi. Hoje produz-se riqueza como nunca se produziu no passado. E esta tendência tem continuado. Nós hoje temos instrumentos do ponto de vista tecnológico, de técnicas, de tecnologia, de meio e de fazer, que se consegue produzir mais em muito menos tempo e até cada vez também com menos impactos para o meio ambiente, até assegurando aqui questões da sustentabilidade. O interessante disto é como o capital coloca até este próprio desenvolvimento tecnológico, que eles colocam logo à partida. Isto vai provocar é desemprego, isto vai provocar é mais desigualdade. Mas porquê? Se aquilo que vai induzir é um maior crescimento da riqueza, e se aquilo que se coloca é uma redistribuição dessa riqueza que é colocada. Portanto, não há aqui nenhuma fatalidade. Se nós quisermos, é uma opção e são traços, são contradições e são traços da crise estrutural do próprio sistema capitalista que se evidenciam nesta questão de toda uma geração, nestas economias deste lado de cá que nós falamos sobre isso, mas colocar essas gerações terem uma vida pior que a dos seus pais.
E é uma coisa que nós não falámos aqui, mas que tem, quer dizer, passámos ao lado dela várias vezes, mas que também é absolutamente central, que é a questão também dos horários de trabalho.
A questão do tempo de trabalho é uma luta secular. E se nós reparem, isto é, as 8 horas foram motivo daqueles trabalhadores de Chicago há cento e muitos anos, quando saíram para a rua, 130 e tal, 140 anos, por aí. Quando saíram para a rua era a lutar pelas 8 horas. Vocês vejam as condições em que era prestado o trabalho naquela altura e vejam as condições em que ele é hoje, os desenvolvimentos que houve, o desenvolvimento de forças produtivas que houve, de meios para produzir que houve. E como é que esta questão de hoje ainda estarmos com as 8 horas, quando poderíamos estar com um tempo de trabalho muito... que teria de ser reduzido? É uma questão que tem colocado.
Se fosse à proporção, se calhar estávamos a discutir as 2 ou as 3, não é?
Se fosse por aí, mas a questão das 35 horas é uma questão central. Tem sido levantada esta questão da semana de 4 dias e foi agora colocada com muito ênfase a postura a ter em relação a isso. 4 dias sem aumento da jornada diária, porque aquilo está a ser colocado muitas vezes, é uma redução que não é uma redução proporcional a uma redução de dia de trabalho, é mais uma horinha ali, mais uma horinha de segunda a quinta e depois consegue-se então reduzir a sexta-feira. Não, uma redução do tempo de trabalho diário, porque isto os trabalhadores não, e as necessidades que têm da família, de presença, não são compatíveis com concentrações nos dias e folga nos outros, porque o tempo é preciso todos os dias, não é? Mas esta questão do tempo é uma questão secular, está muito presente na obra, está bastante desenvolvida pelo Marx. As questões da produtividade são questões determinantes aqui, também está aí referido de uma forma muito clara que como salários mais altos, que com salários mais altos é possível produzir mais barato. Estas questões da produtividade são fundamentais e Portugal tem, nesse âmbito, grandes déficits. Se nós medirmos o estoque de capital por trabalhador, Portugal tem níveis muito abaixo daqueles que são a média da União Europeia. No fundo, quanto é que o nosso capital variável coloca em circulação de capital fixo, cá é muito, muito menor do que aquele que é na média da União Europeia. Isso traz tudo problemas do próprio desenvolvimento. Agora, para o futuro, acho que aquilo que se tem que ganhar é combater estas falsas inevitabilidades que são colocadas, trazer ao esclarecimento e organizar as pessoas. Falar com as pessoas, organizá-las e dizer que isto não é inevitável. Num contexto em que a pressão é mesmo para o isolamento cada vez maior, para o egoísmo, para com muito embrulhada num conjunto de questões, que são muitas delas muitas vezes instrumentalizadas exatamente ou para o combate ao partido ou para o combate ao movimento sindical de classe, que são utilizadas para isto, para tentar dividir, é irmos tentando tirar esses pedregulhos do caminho, concentrarmos-nos naquilo que é o essencial e trazer as pessoas, porque a nossa razão de ação, de intervenção, porque estamos aqui hoje, é com esse objetivo de trazer mais, de transformar, trazer mais para essa questão da transformação da realidade. E sabemos como a fazer, sabemos que é um processo, sabemos que não será imediato, sabemos também que é uma fase de resistência, de acumulação de forças, mas aquilo que nós temos claro é que não é inevitável a degradação e aquilo que é inevitável é mesmo esta mudança que tem de ser dada no rumo que o país tem seguido.
Muito bem. Tá? Creio que no fundamental ficam também esclarecidas estas questões mas... Ainda
fico
assim...
penitenciado com a questão da contratação coletiva, que é mesmo um aspecto nuclear nesta questão dos salários. É impossível falar de salário sem falar da contratação coletiva. É impossível.
E está também muito presente, não no texto, não no texto do Marx, mas nestes textos do...
No texto do Marx ainda não havia esse direito.
Exatamente.
Portanto, estava-se a construir.
Exatamente. Mas
já lá está. Se tu fores ver, já lá está.
mas está seguramente noutros textos que aqui estão presentes neste... que resultam do tal encontro que o partido desenvolveu. Essa dimensão está de forma muito, muito clara na... presente aqui no livro, e seguramente com aquilo que nós não dissemos, portanto, há muita coisa ainda para descobrir aqui, portanto a leitura do livro recomenda-se para acumular as tais forças que precisamos para inverter o rumo a esta política.
Descobre mais em editorialifanavante.pcp.pt.